No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças relatam possíveis impactos da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. PRF registra mais de 1000 casos de excesso de velocidades em vias do Pará. Cardeal Dom Leonardo Steiner ressalta carinho do Papa Francisco com a região amazônica. E o FOPA promove programação especial alusiva ao Dia Internacional da Terra.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia após uma breve pausa, falando que o Departamento de Distribuição de Água está orientando usuários sobre transferência de cadastros no Careiro. Responsável pelo setor, orienta a população. Anderle Oliveira traz as informações.
O Departamento de Distribuição de Água do Careiro, DDAC, está orientando os usuários sobre a importância da transferência de cadastro quando houver troca de titularidade do imóvel. A atualização garante que as contas de água estejam corretamente associadas ao responsável, evitando transtornos futuros. Além disso, o departamento faz um alerta importante. Antes de comprar ou alugar um imóvel, é fundamental verificar se há pendências junto ao sistema de abastecimento de água. Quem faz este alerta é Shirley Ribeiro, responsável pelos cadastros.
Nós temos todos os dias nos deparados ali no escritório, com situações que eles compram, às vezes, um imóvel, e aí o vendedor fala assim, não, tá tudo ok, não tem dívida nenhuma. E aí eles acreditam. E acontece isso, eles fazem essa compra ou essa troca. Eu quero que vocês entendam, se tem uma dívida naquele cadastro, naquele imóvel, para fazer a transferência, é necessário fazer a quitação desses débitos.
Para solicitar a transferência de cadastro, o usuário deve ficar atento às seguintes orientações.
A documentação necessária que você vai precisar para fazer. Você vai precisar, no caso de troca, quando é apenas uma troca, né, de imóveis, você precisa estar as duas partes lá presentes, né, com seus documentos. Documento do imóvel e também seus documentos, CPF e RG. No caso de venda, a pessoa que comprou, ela pode levar lá um recibo de compra e venda. Né,
O departamento reforça, na hora de adquirir um imóvel, cheque se a conta de água está em dia e atualize os dados cadastrais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 1000 casos de excesso de velocidade nas vias federais do Pará durante o feriadão. O número foi divulgado nesta terça-feira pelos agentes. A Operação Semana Santa Tiradentes durou 5 dias, da última quinta-feira até esta segunda-feira. Ao todo, foram fiscalizados 3.604 veículos e 3.717 pessoas. De acordo com a corporação, foram registrados 8 acidentes de trânsito, sendo 3 classificados como graves. A PRF informou ainda que 8 pessoas ficaram feridas nas ocorrências e que não houve mortes. Segundo a polícia, foram realizados mais de 2.000 testes de alcoolemia, que resultaram em 6 motoristas detidos por dirigirem sob efeito de álcool. Além disso, mais de 2.000 autos de infração foram emitidos e 110 veículos recolhidos por apresentarem irregularidades. A ação teve foco na prevenção de sinistros de trânsito, no combate à embriaguez ao volante, ao excesso de velocidade e às ultrapassagens indevidas. Já no enfrentamento à criminalidade, 36 pessoas foram detidas. Os agentes comunicaram que recuperaram 4 veículos com registro de roubo ou furto e apreendeu mais de 100 metros cúbicos de madeira transportada de forma irregular. Com informações do G1 Pará. Lideranças comunitárias relatam possíveis impactos quanto à exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Além dos danos ambientais, outro possível impacto está relacionado à questão imobiliária no estado do Amapá. A reportagem de Daniela Pantoja.
O debate sobre a exploração de petróleo e gás no Brasil tem sido feito constantemente pelos grandes interessados e empresas petroleiras e até então o governo federal e órgãos ambientais. No entanto, esses diálogos não chegam até as bases, ou seja, as populações que serão afetadas por conta da possível exploração de petróleo, exemplo da bacia da Foz do Rio Amazonas no Amapá. A região é reconhecida internacionalmente como uma área de grande importância ambiental, no qual abriga uma rica biodiversidade de espécies marinhas, e a preservação desse ecossistema é fundamental para a manutenção poluição dos recursos naturais e para a diminuição das mudanças climáticas. De acordo com Benedito Alcântara, coordenador do projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos, a sociedade amapaense não teve conhecimento dos impactos desse grande empreendimento, que é a exploração de petróleo na Foz. O processo de pesquisa em si já apresenta danos aos territórios.
Um empreendimento do porte de exploração de petróleo, seja no continente, seja no litoral, no nosso caso, se for seguir toda a legislação vigente, muitas coisas ficaram de fora. Então, nós não tivemos conhecimento aqui enquanto sociedade amapaense, enquanto população amapaense, dos possíveis impactos. Por exemplo, em toda a nossa área litorânea, na utilização da base Oiapoque, da ida e vinda de helicópteros até o local de pesquisa, né, do poço a ser furado para fazer a possível descoberta de existência de petróleo. Por exemplo, isso passa por toda uma área das chamadas terras indígenas no norte do estado do Amapá.
Além dos danos ambientais, outro possível impacto está relacionado à questão imobiliária no estado do Amapá, como pontua Benedito.
O impacto no mundo ali litorâneo da fauna, de todos os animais que habitam ali, as idas e vindas de helicópteros, né, se movimentando, vamos dizer que diariamente, e isso todo nós não sabemos exatamente. Algum relatório que relate as probabilidades, né, os cenários possíveis. Isso é uma coisa. A outra é em relação ao impacto imobiliário em qualquer lugar aqui do estado, tanto na capital como no norte do Oiapoque, que já soubemos de notícias antes de qualquer decisão oficial para iniciar a exploração de pesquisa, mas já a cidade já se vê recebendo impactos na sua área imobiliária.
Nessa mesma perspectiva, Luiz Marajó, comunicador e ativista marajoara, natural da comunidade ribeirinha do município de Ponta de Pedras, no Marajó, no estado do Pará, relata que a exploração de combustível fóssil na foz do Rio Amazonas representa um grande retrocesso, tanto na matriz energética como no agravamento das desigualdades.
A exploração de combustíveis fóssil na foz do Rio Amazonas representa um grande retrocesso em muitos sentidos. Estamos falando da insistência em uma matriz energética que o mundo diz que está com os dias contados e que, além de ultrapassada, carrega uma série de outras problemáticas, ou seja, antes mesmo da exploração propriamente começar, há uma pressão sobre os territórios das comunidades tradicionais, o aumento do fluxo de pessoas, veículos e o agravamento das desigualdades, que a gente sabe o quanto que aumenta em grandes projetos como esse. E ao insistir nessa exploração, o governo brasileiro claramente joga fora a oportunidade de liderar a verdadeira transição energética, justa, ecológica.
O território é ocupado por populações tradicionais, ribeirinhas, pesqueiras e quilombolas, no qual seus modos de vida e produção já se estendem há muitos anos. E o debate acirrado entre os governos sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem preocupado essas populações, que se mobilizam para sensibilizar quanto à perda de seus espaços, como reforça Luiz.
Essas comunidades têm se mobilizado, de fato, para defender os seus territórios, mas também para defender um alerta, né, sobre os riscos coletivos, né, muito para além das nossas comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas. A gente sabe que tem um efeito climático global que, em uma hora ou outra, chega para todo mundo. Vale lembrar que essa fase de pesquisa, ela sequer gera royalties. Então, é uma ilusão dizer que haverá benefícios locais imediatos.
É importante destacar que a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas e demais outros lugares pode alterar a dinâmica socioeconômica da região e afetar também terras indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas, prejudicando os modos de viver desses territórios. Além disso, ao se tratar de mudanças climáticas, os impactos se estendem a toda a população, seja das áreas rurais e urbanas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Dom Leonardo Steiner ressalta carinho do Papa Francisco pela região amazônica.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de... de notícias da Amazônia. RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Observatório Atmosférico da Amazônia recebe equipamento que detecta alerta de raios em Santarém região. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Observatório Atmosférico da Amazônia, localizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, recebeu o equipamento que faz detecção e previsão de raios no município de Santarém e região. O equipamento, instalado em parceria com a empresa Yansa Science e a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, consegue prever quando vai acontecer o raio de uma área de até 10 km a partir do campo elétrico das nuvens, como explica o professor e doutor Lucas Vaz Pérez, do curso de Ciências Atmosféricas da UFOPA.
Nós recebemos, né, um equipamento para se juntar aos outros equipamentos lá do Observatório Atmosférico da Amazônia, que é uma área de um hectare na fazenda da UFOPA, que ela concatena, né, ela junta essas diferentes observações atmosféricas, e agora chegou no domingo esse equipamento que faz a detecção de raios, detecção e previsão de raios, né? Então, em uma área de raio de até 10 km, ele consegue prever quando vai acontecer o raio, né? Ele mede o campo elétrico, né, das nuvens, e a partir daí consegue então detectar e prever o conteúdo de raio em uma área em até 10 km de distância, né, do ponto onde foi instalado.
Lucas destaca ainda que foram instalados dois equipamentos, um no campus da UFOPA Tapajós e o outro na Fazenda Experimental na área do Observatório. Tais equipamentos auxiliam com os demais instrumentos os parâmetros atmosféricos desenvolvidos pelo observatório.
Então essa área, né, tá cada vez mais coberta de equipamentos, né? A maior parte deles do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas esse detector de raios é uma empresa privada, a Yansa Science, que em parceria com a UFOPA, né, está colocando esse equipamento. Então foram instalados dois, um na sede da UFOPA, né, no campus Tapajós, e outro lá na fazenda da UFOPA, nessa área, né, chamada de Observatório Atmosférico da Amazônia, que conta com outras observações, né, como medidas de radiação solar, estação meteorológica, o espectrômetro CIMEL da rede Aeronet da NASA, a câmera Sky, que faz fotos da nebulosidade. Tem o espectrofotômetro Brewer, que está na rede da Organização Meteorológica Mundial, faz medidas de camada de ozônio, radiação ultravioleta, aerossóis. É o imagador All-Sky, que faz medidas em 80 e 125 km de altura na mesosfera. Tem o interferômetro Fabry-Perot, que faz medidas em 250 km de altura, para tentar pegar principalmente as bolhas ionosféricas que influenciam as telecomunicações. E o magnetômetro Fluxgate, que faz medidas do campo magnético da Terra.
O observatório é uma instalação científica que monitora a atmosfera amazônica. A estação foi instalada na Fazenda Experimental da UFOPA e auxilia na coleta de dados para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O observatório é composto por diversos equipamentos que medem parâmetros atmosféricos, como a radiação solar, o campo magnético terrestre e a ionosfera, permitindo o estudo das mudanças climáticas e da atmosfera em diferentes altitudes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o município recebe a segunda edição da Ação de Rios, onde ações de cidadania são levadas para comunidades do Tapajós. Ao menos 4 comunidades serão beneficiadas com os atendimentos sociais itinerantes da iniciativa. Confira Colhés de Costa. Iniciou nesta terça-feira em Santarém, no oeste do Pará, a segunda edição da Ação de Rios na região do Tapajós. A iniciativa, coordenada pela Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, tem como objetivo aproximar os atendimentos da população ribeirinha, levar serviços essenciais de cidadania às comunidades de difícil acesso, garantindo inclusão e acesso a direitos básicos. A ação, que deve atender 4 comunidades da região, iniciou na comunidade Boim, com atendimentos sendo realizados na Escola Municipal Santo Inácio de Loyola. Entre os serviços oferecidos estão a atualização do Cadastro Único, emissão de carteiras do idoso, de trabalho e do autista. De acordo com Aline Lobato, coordenadora da Proteção Social Básica, a programação deve seguir ao longo da semana, cada dia em uma comunidade diferente.
Hoje nós estamos na comunidade de Boim. Amanhã nós vamos estar na comunidade de Parauá. Você aí que é da comunidade do Parauá, no clube de futebol da União de Parauá. Então nós vamos estar lá também levando os nossos serviços. No dia 24 nós estaremos na comunidade Suruacá, ali realizando a nossa ação na Escola Municipal João Franco Sarmento. E encerrando no último dia 25 estaremos na aldeia Vista Alegre do Capixauã, na Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes. O objetivo de levar os serviços para a população que estão nesses locais de difícil acesso é tempo, né, para estar na comunidade, então os moradores devem procurar esses serviços.
Outros serviços também devem ser ofertados na ação, entre eles atendimento do Conselho Tutelar para orientação, apoio e encaminhamentos para criança ou adolescente aos pais ou responsável, e orientações, apoio e encaminhamento do Centro Especializado em Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o Centro Maria do Pará, no município. Os atendimentos ocorrem sempre das 8 horas da manhã às 4 da tarde. A Ação de Rios integra o conjunto de estratégias da Proteção Social Básica do município para promover cidadania ativa e fortalecer os vínculos sociais nas comunidades ribeirinhas da região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta segunda-feira, o mundo recebeu a notícia do falecimento do Papa Francisco. Durante coletiva de imprensa, o cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, ressaltou o carinho do Papa com a região amazônica. Acompanhe com Tânia Freitas.
O cardeal da Amazônia e arcebispo da Arquidiocese de Manaus, cardeal Dom Leonardo Steiner, acompanhado do bispo auxiliar Dom Zenildo Lima, recebeu a imprensa na manhã desta segunda-feira na Cúria Arquidiocesana para expressar a mais profunda comunhão com a Igreja no mundo inteiro e com a sede de Roma por ocasião da morte do Papa Francisco. Durante a coletiva, Dom Leonardo relatou que a Igreja da Amazônia é grata pelo olhar do Papa para esta região que enfrenta diversos problemas de ordem social e ambiental. Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco convocou o Sínodo da Amazônia.
E nós somos tão profundamente agradecidos porque Papa Francisco tinha um carinho tão grande pela Amazônia, pelo pulmão da terra, mas especialmente pelos seus povos, nós, e especialmente os povos originários. Cada vez que me encontrava com ele, ele sempre perguntava: e a nossa Amazônia como vai? A querida Amazônia como está?
Dom Leonardo é o primeiro cardeal da Amazônia brasileira, missão dada pelo Papa Francisco em agosto de 2022.
Eu primeiro agradecer por ele me ter nomeado para a Amazônia. Eu, numa conversa com ele, eu disse: Santo Padre, o senhor podia me enviar um dia para a Amazônia? Eu era secretário da CNBB. E ele não esqueceu, graças a Deus. Eu sou muito grato por estar aqui, mas eu tinha o desejo, sim, de um dia poder servir a Igreja na Amazônia, que eu tinha estado em si na Amazônia, estando em São Félix da Araguaia como bispo. Mas dos encontros pessoais com ele, que vai sempre ficar comigo, esse bom humor dele, diante de tantas tarefas e diante de tantas tensões, no meio dessas guerras todas que ele procurou mediar, ele sempre tinha bom humor. Isso é a característica, no meu modo de ver, de um homem espiritual.
Na ocasião, Dom Zenildo Lima, bispo auxiliar de Manaus, destacou que a Igreja há poucos dias celebrou a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, demonstrando a grandeza do seu amor pela humanidade. E da mesma forma, a Páscoa do Papa Francisco nos remete à sua bondade.
Ele nos precedeu conduzindo a Igreja, aproximando a Igreja das populações mais empobrecidas e mais descartadas. Ele nos precedeu em atividades atitudes, posturas e até procedimentos canônicos de expressão da misericórdia. Ele nos precedeu como peregrinos nesta sensibilidade, casa comum, e escancarou as portas da igreja como queria São João Paulo II, para que o amor de Cristo alcançasse todos os homens e mulheres. Ele nos precedeu como peregrino da esperança no jubileu apenas convocado e que estamos vivenciando. Ele sempre nos precede em todas as experiências da sua peregrinação no mundo, da sua acolhida a populações mais fragilizadas.
Em nota divulgada à imprensa, os bispos auxiliares de Manaus, Dom Hudson Ribeiro, Dom Samuel Lima, Dom Zenildo Lima e o cardeal Dom Leonardo Steiner, junto aos bispos eméritos Dom Luiz Soares e Dom Mário Pascoaloto, expressam que se unem aos sentimentos dos batizados, de mulheres e homens de boa vontade, que encontraram no Papa Francisco uma inspiração para viver a solidariedade e não desistir da justiça e da paz. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E fiéis católicos amazonenses relembram um contato próximo com o Papa Francisco durante visita ao Brasil em 2013. A visita aconteceu por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. As informações com Tânia Freitas.
O Papa Francisco visitou o Brasil em julho de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Na ocasião, também visitou o Santuário de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Este foi o primeiro destino internacional após ascender ao trono de São Pedro. O encontro de jovens reuniu católicos de todo o mundo na praia de Copacabana, um total de 3,7 milhões de pessoas. A areia deu lugar a fiéis que aguardavam as celebrações e eventos que contavam com a presença e a palavra do Papa Francisco. Um grupo com mais de 120 jovens redentoristas de Manaus participou da JMJ 2013. A administradora Maria Elisa Medeiros chegou a dormir na praia para escutar os ensinamentos do primeiro Papa da América Latina.
Foi uma experiência única na minha vida, de fé, de desafios. Tínhamos em volta milhares de jovens, de pessoas com sede de ouvir, né, o nosso pastor. E foi muito gratificante ouvir, né, as palavras do Papa para que a juventude pudesse levar o amor de Deus, o Evangelho a todos. A partir daí a minha vida mudou completamente, a minha caminhada na igreja também, e viveria tudo novamente.
Já a advogada Aimé Furtado relata que teve a oportunidade de receber um aceno do Papa Francisco e ressalta que o legado deixado por ele estará presente em seu coração e na sua prática como cristã.
O legado que fica no coração, com certeza, é o de evangelizar na simplicidade. Como jovem que participou da JMJ e internalizou aquela mensagem do Papa Francisco de que devíamos nos envolver de todo o coração na animação da nossa igreja, me fez perceber que aquele era o meu diferencial. A linguagem simples que a juventude carrega era a chave para evangelizar outros jovens e mostrar que sim, nós podíamos ser cristãos sem deixar de ser jovens.
A engenheira Flávia Souza guarda na memória os diversos momentos vivenciados durante a Jornada Mundial da Juventude. Ela destaca que o Papa Francisco teve a simplicidade como a sua marca registrada.
O que torna ele especial é justamente que ele ouviu aqueles que realmente precisavam ser ouvidos, que na verdade é o que Jesus veio fazer aqui. Ele veio dar voz aos que precisavam falar, de ouvir aos que precisavam ser ouvidos e que precisavam de um olhar mais humano, um olhar mais solidário.
A participação do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude no Brasil foi a primeira e única visita ao país durante o seu pontificado de 12 anos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
O FOPA promove programação especial em alusão ao Dia Internacional da Terra. A programação, que faz parte da edição do Geodia, aconteceu nesta segunda-feira. Confira com Daniela Pantoja.
Reconectar-se com a Terra, ciência, arte e comunidade foi a temática de mais uma edição da Geodia, que dessa vez trouxe uma programação especial alusiva ao Dia Internacional da Mãe Terra. Promovida pelo Instituto de Engenharia e Geociências, o IEG, por meio dos cursos de Ciências da Terra, Geologia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, com apoio da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, PROCE, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a programação reuniu universitários, professores e estudantes da educação básica para estimular atitudes de cuidado com o planeta que fortaleçam o vínculo entre a universidade e a comunidade, como pontuou Derclay Barreto, professor na UFOPA.
Reunindo universitários, professores, estudantes da educação básica e a comunidade em geral em torno das atividades educativas, científicas, artísticas e sensoriais. Promovido pelo Instituto de Engenharia e Geociências, o IEG, por meio dos cursos de Ciências da Terra, Geologia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, com apoio da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, a PROCE, o evento visa celebrar o Dia Internacional da Mãe Terra por meio de ações educativas, lúdicas e artísticas que promovam a geoconservação e estimulem atitudes do cuidado com o planeta, que fortalecem os vínculos entre a universidade e a comunidade por meio de compartilhamento de saberes e vivências em prol da sustentabilidade e da consciência ambiental.
Para além de uma data celebrativa, o Geodia é um convite à reflexão sobre a relação com a Terra, os recursos naturais e o papel de cada indivíduo na construção de um futuro sustentável. Por conta disso, Hilderclay ressalta que a programação incluiu diversas atividades educativas, científicas, artísticas e sensoriais e ainda a exposição de minerais, rochas e materiais didáticos.
A programação contará com a exposição de minerais, rochas, materiais didáticos, apresentação de cursos e projeto de pesquisa e extensão, ações de extensão em geoconservação e arte, exibição de instrumentos e técnicas das ciências da Terra nos laboratórios de geofísica, de mineralogia, cartografia geológica e sedimentar, além de palestras sobre ciências atmosféricas e a COP30, um evento global que será sediado em Belém em novembro deste ano.
Celebrado anualmente no dia 22 de abril, o Dia Internacional da Terra visa sensibilizar sobre a importância da proteção do meio ambiente, a sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas. Nosso poder, nosso planeta é o tema da edição de 2025, que enfatiza a importância de ações individuais e coletivas para a proteção do meio ambiente. A programação aconteceu nesta segunda-feira na UFOPA Campus Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Hoje, minha palavra não poderia ser outra senão uma homenagem a Papa Francisco, figura única e inesquecível que tive o privilégio de encontrar duas vezes. A primeira em fevereiro de 2017, concelebrando com ele a Eucaristia na Casa Santa Marta. Poucos dias após as tragédias nas prisões de Manaus, Boa Vista e Natal. Surpreendeu-me sua profunda humanidade, conhecia os fatos em detalhes, sentia com o sofrimento dos encarcerados e com sua simplicidade desarmante, fazia-nos esquecer qualquer protocolo. Naquela manhã, confiou-me a missão de levar seu abraço e bênção aos encarcerados do Brasil ao longo de todo o ano. O segundo encontro, em 2019, durante o encontro da Pastoral Carcerária Mundial, renovou essa impressão. Entreguei-lhe uma carta de uma mulher presa e nosso material, Maria e as Marias no Cárcere. Também naquele ano, uma nova chacina em Manaus ensanguentava nossa história, denunciando a omissão e a lentidão do sistema judiciário. Francisco, sempre atento, foi firme ao lembrar magistrado e juízes de sua responsabilidade. A justiça deve ser integral, libertadora, capaz de fazer nascer a esperança. Hoje, em meio à dor e ao luto, permanece viva a memória desse homem, profundamente humano, verdadeiro pastor e profeta. Suas palavras continuam a iluminar o caminho de uma igreja viva, sinodal, pobre para os pobres, feita a hospital de campanha, uma igreja capaz de ouvir, sofrer e carregar as chagas da humanidade ferida. Francisco olhou para o mundo com misericórdia e deixou aceso entre nós o fogo da esperança. Papa Francisco vive. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.191 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Tânia Freitas e Anderleia Oliveira. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.